Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meus amigos. Meio-dia, um minuto em São Paulo. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia de futebol, de jogos legais, 14 de junho de 2017. Todas as informações do Brasil e no mundo de maneira rápida e direta para você. Falta exatamente um ano para começar a Copa da Rússia. E a gente ainda lembra do 7-1 como se fosse ontem. São Paulo busca a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vai ser lá em Vanderlei, Luxemburgo. Jogo contra o Sport. Santos e Palmeiras fazem o clássico na Vila Belmiro. Difícil apontar favoritismo. Jogão em Itaquera. Corinthians recebe o Cruzeiro para seguir tranquilo na liderança. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes para você. Corinthians, o time da moda, Fábio Carilli, bem, tá nos braços da galera. Vamos falar do Corinthians. Muito boa tarde, André Ranieri.
Boa tarde a você, Flávio. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? O campeão paulista e também o líder do Campeonato Brasileiro e tá na Sul-Americana. Inclusive, hoje, 9 horas da noite, Corinthians vai conhecer o adversário da próxima fase, da segunda fase da Copa Sul-Americana. Para essa partida diante do Cruzeiro, hoje, na Arena em Itaquera, 27 mil ingressos vendidos antecipadamente. Se você ver que o Corinthians atuou no final de semana, colocou mais de 40 mil torcedores, 27 mil contra o Cruzeiro, é um excelente público.
Deveremos... Chega, não passa de 30?
Eu acredito passar, que sim. Eu acho que entre 30 e 32 mil corintianos...
Tá frio pra caramba.
É, o frio ainda deve ter tirado a vontade de alguns torcedores irem no estádio hoje, mas eu imagino que o público vai ficar entre 30 e 32 mil torcedores hoje na Arena Itaquera. Os dois jogadores da seleção brasileira estão fora, né? Fagner e Rodriguinho, eles chegam nesta quarta-feira ao Brasil, né? Mas não vão participar da partida. Paulo Roberto, volante, segue improvisado na lateral direita, assim como Marquinhos Gabriel, que vem agradando ao técnico Fábio Carilli. Marquinhos Gabriel será titular. Nas últimas horas, o comandante corintiano conversou com a imprensa, né? E o Fábio Carilli, ele falou sobre contratações. Ele pensa, sim, ainda em trazer alguns reforços para suprir eventuais saídas, né? Óbvio que ele pretende que a diretoria consiga segurar todos os atletas, mas caso isso não aconteça, ele já quer os reforços antes das saídas para não ter que correr atrás, que segundo o Fábio Carilli é muito mais difícil.
A chegada de um atleta também está relacionada à saída de alguém. Não é esperar, vamos supor que a gente não fique aí com... Deixa eu falar de um jogador como exemplo. Vai que a gente não fique com o Fagner, para o Fagner ir embora e depois a gente começar a correr atrás de um outro jogador. Então eu prefiro ter aqui três laterais direito e trabalhar e deixar eles brigarem para essa posição do que a gente passar por tudo esse processo outra vez. Então essa é a preocupação. O clube está trabalhando muito para que ninguém saia agora. Há possibilidades? Sim. Mas se sair vai ser um, dois no máximo. Não vai acontecer igual aconteceu para a China, aquele período lá de perder cinco, seis jogadores de uma vez.
Carilli, você respondeu muitas perguntas sobre o Mano, né? Principalmente taticamente, você tem muito dele... Mas o Mano também tem aquela peculiaridade dele na beira do gramado. Outro dia, por exemplo, o Reinaldo foi cobrar o lateral, ele atrapalhou o Reinaldo, reclama muito com a arbitragem. E você tem um perfil muito diferente dele em relação a isso. O que você acha desse perfil do Mano? E você absorveu o Mano ali da beira do gramado, alguma coisa dele?
Isso, essa questão aí de ter uma leitura muito rápida. A percepção, muitas vezes com dois, três minutos, duas jogadas, ele já muda um jogador de lado... A questão da beira do campo, dele falar aí, cada um com seu jeito também, né? Sempre sou tranquilo, me preparo muito em questão de arbitragem antes de qualquer jogo, porque eu sei que não é fácil, principalmente a vida de bandeira. Então me preparo muito ali para procurar colaborar no jogo.
Ah, então o técnico do Corinthians, Fábio Carille. Até outro dia ninguém conhecia o Carille, auxiliar do Corinthians, né? Mais um meio, mas na rua ele não era muito reconhecido. Segundo o comandante corintiano, isso mudou de uns meses para cá.
O reconhecimento é muito grande. De vez em quando ainda pego, saio, vou no shopping e eu sei que é assim pela grandeza do Corinthians e por tudo que está acontecendo. Mas realmente, já não consigo mais ir na padaria, já não consigo mais ir no mercado, no shopping, boné, óculos e entro escondido em algum lugar. E assim, vai parecendo um ladrão, né? Escondendo de todo mundo. Mas faz parte, estou muito feliz e contente com o carinho de todos.
Você é um cara muito tranquilo, assim, na beira do gramado, não reclama muito com a arbitragem, é difícil a gente ver esse tipo de coisa. E até fazendo uma comparação, por exemplo, Vanderlei é um goleiro que todo mundo acha que, boa parte da imprensa acredita que ele mereceria uma chance na seleção brasileira. Mas ele não é o goleiro boa pinta, ele não é um personagem, não é o lateral engraçado. E você, eu vejo mais ou menos no perfil do Vanderlei, que não liga tanto para marketing, que não virou ainda um personagem. Você acha que isso de alguma forma pode ser ruim para você?
Não sei te responder isso, cara. Realmente eu não sei te responder. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Se a gente encontrar daqui 15, 20 anos, eu vou ser assim, né? Não me preocupo muito com isso mesmo. Não mesmo. De jeito nenhum. Né? Não sei se vai prejudicar. Eu sei que vão ser resultados, né, que vão falar de mim ou não. Mas se esperar para que eu consiga algo fazendo isso, sendo diferente do que eu sou, não vai acontecer, pode ter certeza.
Ah, então, técnico do Corinthians, Fábio Carille, né? Ele não tem um personagem, segundo ele, ele não vai mudar isso. Vai continuar sendo um cara tranquilo, né? Porque muita gente, até na pergunta, foi explorado exatamente isso. Vanderlei é um goleiro muito bom, que para muita gente mereceria uma chance na seleção, mas não tem marketing e isso talvez atrapalhe ele. Segundo o Fábio Carille, isso não vai fazer com que ele mude a postura ali à beira do gramado no comando do Corinthians. Vamos então à escalação. Corinthians confirmado, sem mistério, na partida diante do Cruzeiro nesta quarta-feira. Cássio é o goleiro. Paulo Roberto segue improvisado na lateral direita, né? O Fagner tá fora, Léo Príncipe ontem até correu no gramado, tá em fase final de recuperação, mas não vai conseguir voltar a tempo para a partida de hoje. Balbuena segue na zaga do Corinthians ao lado de Pablo. Guilherme Arana na lateral esquerda. No meio de campo, Gabriel e Maicon. Aí um pouco mais à frente, Marquinhos Gabriel aberto pela direita, tem agradado, né? Segundo Fábio Carille, Marquinhos Gabriel já é um jogador recuperado. Jadson atuando centralizado na ausência do Rodriguinho. E o Romero, artilheiro da arena, aberto pela esquerda. Na frente, o atacante Jô. Né? Então esse é o time do Corinthians, o mesmo que bateu o São Paulo no clássico do final de semana. É a equipe que pega o Cruzeiro hoje às 9h45 da noite, com total cobertura da Jovem Pan pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Flávio.
Tem tudo para ser um jogo legal. 12-8 em São Paulo.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Adolescente é baleado em troca de tiros com PMs na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O confronto ocorreu por volta das 2 horas da madrugada de hoje, na rua Maria José da Conceição, no Jardim Elisa. Policiais militares do 16º Batalhão faziam patrulhamento na área em busca de bandidos que teriam praticado um sequestro relâmpago ontem à tarde, em que 2 mulheres foram vítimas. Durante as buscas, eles avistaram 2 jovens em uma viela e decidiram abordá-los, mas um dos suspeitos reagiu atirando contra a viatura. No revide, o criminoso, um menor, acabou baleado no tórax por 2 disparos. O colega dele conseguiu correr para o interior de uma favela, onde se escondeu e não foi encontrado. O adolescente foi levado em estado grave para o pronto-socorro do Campo Limpo, onde continua internado. Com ele, os PMs encontraram uma pistola calibre 7.65, que foi entregue ao delegado plantonista do 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi, onde o caso foi registrado.
Jornal de Esportes.
E hoje tem mais um clássico entre Santos e Palmeiras. Vamos falar do Santos. Olá, Rafael Tebas.
Olha, muito boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos tem clássico hoje contra o Palmeiras, jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, às 21 horas e 45 minutos, e a estreia do técnico, novo técnico, Levir Cup, à frente do comando do elenco do Santos. Para essa partida, Lucas Lima está de volta, no entanto, o centroavante Ricardo Oliveira e Zeca, ambos em recuperação física, estão fora, descartados, não enfrentam Palmeiras hoje pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Santos deve a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, meio de campo com Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, no ataque Vitor Bueno, Bruno Henrique e o centroavante Kaique, que conversou com a imprensa, falou sobre muitos assuntos, entre eles a pressão da torcida.
O clássico ele é diferente e muito do que tem acontecido nesses últimos dias, né, nas semanas que passaram, pode se levar em consideração aos clássicos que a gente não ganhou ainda. E a gente tem noção disso, o futebol ele carrega esse tipo de responsabilidade, o jogador tá por dentro e sabe que é importante vencer os clássicos. E a gente tem uma oportunidade, né, mais uma oportunidade amanhã contra uma grande equipe. Eu tenho certeza que a gente saindo vitorioso é um ponto, né, de motivação a mais para o decorrer da nossa temporada, que vai ser muito importante.
E falou também sobre o companheiro Elano, comandou a equipe, foi o técnico nos últimos 2 jogos, 2 vitórias, falou sobre Elano.
Futebol é feito de resultado, né? E aí quando a gente ganha, estava tudo errado e agora está tudo certo. A gente sabe lidar com isso. Não vi nenhum tipo de coisa, né, de outro mundo, né? O Elano é um cara muito inteligente, já fazia parte da nossa comissão técnica, não era um cara novo, né, que chegou e inventou um monte de coisa e a gente acabou saindo vitorioso. Não, a gente teve atitude para fazer acontecer, coisa que a gente tava pecando, né, na minha opinião. Então a gente tem que seguir com essa atitude, né, para poder vencer os jogos importantes, assim como amanhã. É um clássico e a gente sabe do peso e a gente vai com tudo aí para poder, né, sair vitorioso e que a gente tenha muita confiança ao longo dessa temporada.
Sobre o clássico diante do Palmeiras, disse que não há favoritos. Jogo complicado para os dois times.
Um jogo muito complicado para ambas as partes. Eu tenho certeza que, da mesma forma que tem um respeito daqui para lá, tem de lá para cá, né? A gente perdeu o último clássico para eles, mas isso não quer dizer nada, né? Quantos clássicos o Santos já saiu vitorioso. Então, jogo de detalhes, jogos né, de atitude, que a gente tem que mostrar realmente o porquê que a gente quer chegar mais longe dentro dessa competição, que é o Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes estão na Libertadores e, obviamente, acabam criando esse foco, né? De tá conseguindo, né, trazer o título da Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro não deixa de ser importante. A gente sabe disso e vai em busca do resultado amanhã.
Aí o centroavante Kaique em contato com a imprensa. O Santos que, portanto, tem clássico contra o Palmeiras hoje às 21 horas e 45 minutos. O Peixe que vendeu 5 mil ingressos antecipados para o clássico, um total de 11 mil colocados à venda.
Valeu, Tebas. 12 horas e 15 minutos em São Paulo. O São Paulo joga lá no Recife contra o Sport em Vanderlei Luxemburgo, jogo. São Paulo tentando se acertar, o Luxemburgo também tomando pé do que é o time do Sport. E aí, Márcio Espímpolo, como é que vai o time do Rogério Ceni lá para o Recife?
Olha, Flávio, não tem a força máxima mais uma vez, né? O São Paulo com problemas, tem sido assim nos últimos jogos. O Rogério tendo que remendar o time, desfalques consideráveis, desfalques importantes, e ele tá tendo que quebrar a cabeça para escalar o São Paulo sem a sua força máxima. Se o São Paulo já tem muitos problemas em relação ao seu time titular, não vai ser diferente no jogo de hoje contra a equipe do Sport e do técnico Vanderlei Luxemburgo. São Paulo não tem Thiago Mendes, não tem Michael Suel e busca a primeira vitória fora de casa. E o possante Bruno foi vetado pelo departamento médico, também estará fora do jogo de hoje. São Paulo pode perder mais jogadores. O André Ranieri me lembrava aqui na página traduzida que o André fez em tempo real aqui do Lille anunciando a contratação do Luiz Araújo. São Paulo recebendo aproximadamente 30 milhões de reais na negociação. E é um jogador importante, titular, que o São Paulo perde para a sequência desse campeonato brasileiro. Era um jogador, claro que essencial para jogar pelas beiradas do campo, que o Rogério terá que abrir mão agora e encontrar um substituto. Hoje, por exemplo, o Marcinho deve fazer essa função jogando pela beirada do campo. O Júnior Tavares é outro que corre, claro, o risco, o Rogério Ceni, de perder para a sequência da temporada com proposta do futebol holandês. O Júnior Tavares confirmou esse assédio, essa proposta. Vamos ouvi-lo.
Não, isso chegou para o meu empresário passou para o clube, mas eu sempre me mantive focado aqui no São Paulo, com a cabeça sempre aqui, dando o meu melhor ao clube que me acolheu. Sou muito grato por tudo que vem acontecendo comigo no São Paulo. Hoje eu só penso no São Paulo, em ajudar o São Paulo. Então, sempre que eu entrar no campo, eu vou estar com o pensamento 100% aqui para ajudar meus companheiros e vencer as partidas.
O São Paulo deve ter, Flávio, Renan Ribeiro, Éder Militão, Michael ou até mesmo Lugano pintando como novidade, já que o Michael está muito mal, tem sido muito criticado, e o Lugano no banco de reservas com essa possibilidade de renovar ou não o contrato. O Rogério Ceni defende o jogador, mas ao mesmo tempo não o escala. Lucão, os dois volantes, Jusilei e Cícero, jogando hoje um pouco mais recuado. O Marcinho pela direita, o Júnior Tavares na esquerda. Aí o Wellington Nem, que já tem condição de jogar, né? Participou do clássico contra o Corinthians e foi até bem durante o segundo tempo. E aí entraria Tomás. Mais à frente, Lucas Prato, artilheiro. Este deve ser o São Paulo, mas surpresa.
Três zagueiros, dois volantes. Aí faz uma linha de quatro meias e o...
E o Prato mais à frente, né?
O Prato mais à frente,
né? Mas surpresa, assim, se tratando de Rogério, não estão descartadas, né? Esse deve ser o São Paulo pro jogo de hoje. O Bufarini continua fora, o Morato só ano que vem. João Schmidt, com entorse de joelho, continua fora. Aliás, o João Schmidt, depois que ficou concretizada essa negociação, que ele se machucou, hein, Flávio? Raramente ele se machucava. O que apareceu de lesão no João Schmidt, mas faz parte, a gente sabe que isso acontece no futebol. São Paulo vendeu e não liberou o jogador imediatamente, sabe que isso faz parte do pacote, né? O jogador não tem o porquê, aí é perfil de cada um, né, Flávio? Tem aquele que não tira o pé, né? E tem jogador que muda um pouco o perfil. O João Schmidt mudou um pouco, tá negociado, vai agora no meio do ano jogar no futebol italiano. O Araruna aprimora a parte física. Rodrigo Caio na seleção brasileira está retornando, ainda não deu tempo de jogar. E o Cueva também participando da seleção peruana. Outro jogador que fica fora da partida de hoje. Estes os problemas do São Paulo pro jogo de hoje contra o Sport do Lucha. Jogo na Ilha do Retiro, não ganhou fora de casa.
Ilha do Retiro, não é no estádio grandão.
Na ilha aí. E jogar lá é muito difícil, hein, Flávio?
Lá é difícil mesmo. Na ilha, principalmente, o Sport é um problema. Mas é o desafio de São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. 19h30?
19h30. Como diria a Viola, 19h30 da noite.
19 horas começamos a nossa transmissão nos aplicativos, pela internet.
Enfim. Todos os detalhes na PAN.
Bacana, vai ser legal. 12h19 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
E vamos a Porto Alegre. Olá, Fabiano Brasil.
O Internacional foi punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo caso envolvendo os e-mails na suposta inscrição irregular do zagueiro Vitor Ramos, do Vitória da Bahia. O clube estava sendo ameaçado, inclusive, de ser excluído da Série B, sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube foi multado em R$720 mil pela acusação de utilizar e-mails falsos. O presidente Vitório Pífero foi suspenso por 540 dias e pagará uma multa de R$90 mil ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O desfecho do julgamento foi encarado com bons olhos pela direção atual do Esporte Clube Internacional. Dentro de campo, o Colorado enfrentou a equipe do América Mineiro nesta noite pela Série B do Campeonato Brasileiro e acabou empatando em 1-1. Saiu vencendo com o gol de Nico Lopes no primeiro tempo e depois acabou falhando mais uma vez na bola aérea e acabou sofrendo o gol de empate. Mais uma vez, a parte física foi bastante lamentada pelos jogadores. Edenilson, por exemplo, saiu reclamando que a equipe parou no segundo tempo e não sabe exatamente os motivos pelos quais a equipe não foi bem. Houve muitas críticas por parte dos torcedores nas redes sociais para os zagueiros Danilo Silva e Léo Ortiz. Quanto ao Grêmio, o tricolor entra em campo nesta quinta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Grêmio é o vice-líder da competição, enfrenta o Fluminense fora de casa e um resultado positivo aliado a um tropeço do Corinthians deixa o Grêmio na liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre Série B, a equipe do Brasil de Pelotas foi derrotada por 3-0 para o Luverdense e o Juventude mais uma vez venceu de goleada em casa e é o líder da competição. De Porto Alegre, com informações da dupla Grenal, Fabiano Brasil para a Rede Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Doze e 21, vamos para o outro lado do clássico. Palmeiras, olá, Fred Júnior.
Pois não, boa tarde, um abraço, ouvinte da PAN, neste Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga hoje o clássico contra o Santos, 21h45, Vila Belmiro. Palmeiras tentando a primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro, vem de um bom resultado, a vitória sobre o Fluminense em casa por 3-1. Mais uma vez, o técnico Cuca convive com desfalques. Ele não terá Mina e Borja, os dois na seleção colombiana, que jogou ontem. A seleção colombiana goleou Camarões, Mina fez 2 gols e tinha o auxiliar técnico, o assistente técnico do Barcelona acompanhando o Mina. O Barcelona pensa, sim, em pedir antes o retorno, né, a ida do Mina ao futebol espanhol. Porém, o Palmeiras garante, tem tudo combinado para só depois da Copa da Rússia o Mina vá jogar no clube catalão. Porém, tinha dirigente e tinha também auxiliar técnico do Barça acompanhando o jogo. E o Mina fez 2 gols, além de jogar bem na zaga contra Camarões. Além desses dois jogadores, uma dúvida na direita, o Jean não está bem, tem problema na cartilagem do joelho. Se ele não puder jogar, ontem treinou, mas ainda é dúvida. Mike e Fabiano são as opções. Na esquerda tem Zé Roberto e Egídio. No restante, o time já sabe-se qual vai ser. O Thiago Santos é novidade no meio-campo. Felipe Melo passou por cirurgia na mão esquerda, fora 6 semanas de recuperação. E aqui na Jovem Pan, vamos ouvir Fernando Prass. Ele fala do momento vivido, falhas na temporada. Ele fala sobre isso aqui na Pan.
Olha, como eu sempre falei, todo jogador vai errar, o goleiro vai errar. Só que tem algumas situações que têm que ser analisadas, né? Erros acontecem em todas as partidas. Uns resultam em gols, outros não. E os que resultam em gols ficam muito mais visíveis. E ainda, quando o time perde, fica mais visível ainda. Tem muitos erros aí que a gente vê, falando da minha posição, né, de goleiros, mas que passam desapercebidos ou porque não foram gol, ou porque o time venceu. Então é natural que no momento em que uma equipe como o Palmeiras, acostumada a vencer nos 2 últimos anos, 2 títulos nacionais, fica uma sequência de 4 jogos sem vencer, é natural que se cause apreensão, que cause mais pressão, mas isso é normal. Eu falei numa entrevista que durante as 38 rodadas, todas as equipes vão oscilar, todas. Umas vão oscilar no começo, outras no meio, outras no fim. E quem tiver menos oscilação é que normalmente é o campeão. Então, isso é normal. A gente tem que encarar, não aceitar, mas encarar que acontece com todas as equipes. Mas, como eu falei, a gente não pode aceitar isso passivamente. Tem que trabalhar para que a oscilação dure o menor tempo possível.
Fernando Prass tem contrato com o Palmeiras até o final do ano. O próximo contrato de renovação será o contrato para encerrar a carreira? É assim que ele pensa? Pode ser o seu último contrato?
Eu acho que o futebol tu para por 2 motivos, né? Ou físico, por tu não ter mais condição física de jogar, e isso, graças a Deus, eu tenho muito ainda, e isso não sou eu que falo, são os testes. as aferições que a gente faz aqui. E outra é a cabeça, de tu não estar motivado e o físico em dia, mas tu não ter cabeça para vir todo dia treinar. E eu acho que isso, graças a Deus, eu tenho e eu venho com prazer. Não me venho obrigado, não venho como se fosse uma obrigação minha, eu venho porque eu realmente gosto de fazer o que eu trabalho, o meu trabalho. E, então não me vejo, sinceramente, aí no prazo de 1-2 anos, parando de jogar. É, óbvio que depende muito também do meu rendimento, mas não me vejo parando. Em relação à renovação, ainda não foi conversado nada, não tocamos no assunto, ninguém me falou, não falei com ninguém.
A diretoria do Palmeiras ainda não o procurou para a renovação, ele ficou chateado com isso? Ainda não foram conversar com ele sobre a renovação de contrato?
Olha, cara, eu tenho bastante tempo de futebol, né? Vou fazer 39 anos mês que vem, de profissional são mais de 20 anos. É óbvio que todo jogador, sendo ele novo, pelos motivos dele, por querer ter uma estabilidade, por querer ter um planejamento, seja ele mais velho, por motivos de família, de planejamento de família, ele prefere, óbvio, ter um contrato mais longo, ter uma situação definida. Mas as coisas no futebol, elas não andam de uma maneira sempre da mesma maneira ou da maneira que tu queira. E isso, eu tô bem tranquilo, sei como as coisas acontecem no futebol, sei como as coisas funcionam, e por isso que tem pessoas, hoje eu tenho pessoas que cuidam disso para mim, e eu, a única preocupação que eu tenho é jogar em alto nível para me manter sempre no topo da minha profissão.
Este então, Fernando Praz, aqui na Jovem Pan. O provável Palmeiras com o Fernando Praz no gol, Fabiano ou Jean, ou até mesmo Mike, Edu Dracena, Juninho, Zé Roberto ou Egídio, Thiago Santos, Tietê, Roger Guedes, Guerra, Keno e William é o provável Palmeiras para o jogo de hoje na Vila Belmiro. A expectativa do anúncio da contratação de Bruno Henrique, volante, que estava no Palermo da Itália, vai custar 11 milhões de reais. Vem para uma vaga aí que está, neste momento, com problemas. Moisés se recuperando de contusão, volta provavelmente em agosto. O Arouca está fora e o Felipe Melo agora fora 6 semanas. Hoje tem sorteio na Libertadores. O vice-presidente Genaro Marino vai representar o Palmeiras para saber qual será o seu adversário nas oitavas da Libertadores, já que o presidente Maurício Gagliotti está retornando da Austrália, ele que chefiou a delegação da seleção brasileira do técnico Tite. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal Esportes da Jovem Pan.
Horas e 27 minutos em São Paulo. E já estamos a 1 ano da Copa do Mundo da Rússia. Que legal, hein? Eu ainda não esqueci o 7-1. Ainda não consegui. Continuo no analista e tal, mas
não tem jeito.
Não consigo, esse não consigo. Esqueceu, não? Alô, Rafael Tebas.
E a reportagem da Pan já está pensando na próxima Copa do Mundo em 2018, na Rússia. Por isso, conversamos com Catalina Siminova, guia de turismo, mora em São Petersburgo e tem 2 livros lançados sobre o país sede da próxima Copa do Mundo. Um deles é o Transiberiano, a viagem mais importante do que o seu destino. A incrível ferrovia é a estrada de ferro que atravessa a Europa Oriental, a Ásia do Norte, ligando regiões industriais e a capital russa, regiões centrais da Sibéria e também orientais. Catalina explica melhor essa mágica viagem.
Transiberiana é a maior ferrovia do mundo, que tem 10 mil quilômetros de comprimento. É uma viagem de trem que começa desde Moscou, passa por toda a Sibéria, pela parte asiática, pelas Montes Urais, faz paradas nos lugares da Sibéria, atravessa a Mongólia, deserto Gobi, e depois vai até China, até Beijing. Primeiramente foi uma viagem só para transportação, e agora é uma viagem turística muito procurada entre todo mundo. Dizem que é uma das 100 coisas que cada pessoa deve fazer antes de morrer.
Ao longo do percurso, há diversas belezas naturais. Catalina explica um pouco melhor.
Dá praia sobre a Rússia, taigá, floresta, tomar banho no lago Baikal, maior reserva da água doce do planeta, que tem 20% de toda água doce.
O tempo médio para concluir todo o trajeto é de 20 dias, mas é possível fazer metade do percurso ou até mesmo. No entanto, Catalina recomenda a viagem inteira.
Eu já sei que muitos brasileiros vêm no ano que vem para assistir os Jogos de Copa. Então, depois, pode ficar na Rússia mais um tempinho, mais 2 semanas. E também pode sair desde Moscou, e fazer essa viagem, por que não?
E Catalina explica detalhadamente os pontos turísticos existentes ao longo de todo o trajeto. É muito interessante.
Bom, Moscou, capital da Rússia, capital do país. Depois, cidade chamada Ekaterimburgo, cidade que fica metade na Europa e metade na Ásia. Nessa cidade passa a fronteira dos continentes. Bom, muitos pontos turísticos, muitas experiências culturais, gastronômicas. Então, é uma vida inteira.
Muito legal. Qual que é o nome desse lago que quem comparece ganha mais 25 anos de vida? Esse daí eu quero ir.
O nome do lago é Baikal. Baikal.
Baikal. Muito legal. Agora, em São Petersburgo, que, se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É a segunda maior cidade da Rússia, é isso?
É a segunda maior cidade da Rússia, que tem 5 milhões de habitantes.
Essa foi Catalina Siminova, guia de turismo russa, falando sobre todos os pontos turísticos e sobre a incrível viagem pela ferrovia transiberiana. É a Jovem Pan pensando na próxima Copa do Mundo.
12 horas e 31 minutos em São Paulo, estamos encerrando o nosso Jornal de Esportes, mas vem aí o Esporte em Discussão, o time já tá montadinho, Vanderlei Nogueira já chegou, até já.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan. Com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana
Rússia
continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular está fora do jogo.
Jovem Pan. A emoção do rádio.
Bota Felipe, agora vou bater.
Do mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.